Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com a organista Anne Schneider. Natural de Porto Alegre, ela é graduada em piano, órgão e filosofia pela UFRGS, além de ter concluído o antigo curso de virtuosidade. Anne iniciou seus estudos musicais com seu pai, o maestro Léo Schneider. Posteriormente, teve aulas com Renato Corr e Christophe Mantou, na França. Desde 1989, ela mantém uma carreira internacional, fazendo turnês anuais pelo mundo. Passou por países como a Alemanha, França, Suíça, Portugal, Inglaterra e Eslováquia e se apresentou em grandes catedrais e festivais de órgão. Presidiu a Associação dos Organistas do Rio Grande do Sul por 3 vezes e dirigiu o Conservatório de Música Léo Schneider do Colégio Americano por 9 anos. Desde 1988, é organista titular da Igreja Martin Luther. O CD A Arte da Organista Anne Schneider foi pioneiro na gravação de órgão na região sul e o segundo a registrar obras brasileiras para o instrumento no país. Além disso, desde 1999, Anne Schneider produz e apresenta o programa semanal Tocata, aqui na Rádio da Universidade. Bom dia, Anne. É um prazer te receber aqui no Música em Pessoa. Eu queria que tu começasse falando de como foi nascer em berço musical, assim, né? Filha do Léo Schneider, que foi uma figura tão central ali num período de consolidação da música aqui. Eu queria que tu falasse sobre isso.
Bom dia, Ana Laura. Obrigada pelo convite. A gente já é mais ou menos da casa também, né? Se sente em casa aqui, porque o programa aí... Essa coisa de ter nascido num berço musical é duplamente verdade, porque a mãe também era professora de canto, era da música, né? Então, praticamente, eu nasci ouvindo música e certamente eu ouvi, né? Quando ela estava me esperando, eu ouvi muita música, né? Então, mas eu acho que isso foi muito bom, acho que foi ótimo, não há nenhum sentido, acho que tenha sido negativo esse fato, porque... A gente fica muito acostumada, assim, já a ouvir sons. Eu ouvia som musical o dia inteiro, aulas, né? Eu ouvia aulas de canto, aulas de piano, ouvia coro, ouvia órgão. Então, isso aí, desde pequenininha, eu estava metida no meio, né? E me lembro que, sei lá, acho que devia ter uns 4, 5 anos, quando eu comecei a estudar piano, porque eles não queriam me ensinar antes dessa idade. E eu sei que uma vez uma aluna saiu, e quando ela saiu, eu comecei a tentar no ouvido e fui atrás das notas. Estava começando, conseguindo tirar uma música. Aí a minha mãe disse para o pai, tu está vendo? Nós vamos ter que ensinar, porque daqui a pouco ela não vai querer ler, ela vai só tocar de ouvido. E aí, então, eles começaram, quem sabe, então, tu começa, a gente vai começando devagarinho, mas ai, eu acho muito cedo, de repente ela vai cansar, com 7, 8 anos não vai querer mais. Bom, e assim foi aquela história, mas acabaram me ensinando e aí foi, né? E eu me lembro também uma coisa que, eu era por essa época, mais ou menos, devia ter essa idade aí que a gente falou. E o pai era organista aqui em Porto Alegre, em 3 igrejas. Ele saía de uma para outra, assim. Ele passava o domingo naquela função de organista em 3 igrejas. E numa delas, eu assistia sempre ele tocar. E às vezes, ou antes ou depois, que ele já tinha acabado o evento, enfim, eu sentava no órgão e tocava, mas no manual, assim, batia umas notinhas ali, porque eu não alcançava lá embaixo na pedaleira, não tinha nem como, né? Fisicamente eu não tinha estatura para alcançar ali. Então, mas quer dizer, eu já tocava um pouquinho, já, pelo menos batia um pouquinho no órgão naquela época, né? E eu acho que isso aí ajudou, porque sempre me estimulou, eu sempre gostei muito de música. E até hoje, se tiver em férias ou um tempo assim que eu já não toco por um motivo ou outro, alguma coisa não está funcionando muito bem, né? Faz falta, parece que aquilo faz falta, tá intrínseco ali, né?
Mas então, assim que eles perceberam que não ia ter, não podiam mais esperar muito para começar a te ensinar, foram eles mesmos.
Eu forcei a barra, porque eu queria porque queria, eles não queriam me ensinar, e eu ficava braba, e eu ia lá e tentava no ouvido, e eu já tava conseguindo tocar de ouvido. Então, a mãe sempre dizia, ela vai só tocar de ouvido e não vai querer ler mais, né? Mas, felizmente, não foi assim, deu para juntar as duas coisas e sair em frente, né?
E aí foram eles mesmos que começaram a te ensinar em casa.
Ela começou a me ensinar depois, mas foi pouco tempo, porque ela logo achou assim, ah, mas traço mãe, pai, mãe, não sei se vai funcionar, quem sabe, né, a gente vai botar no... Aí eu fui lá pro conservatório que tinha lá no Colégio Americano, que depois até tinha o nome do pai, né? E lá uma outra pessoa, a dona Harriet Hoffman, então me ensinou bastante tempo, eu fiquei com ela. E depois, então, aí meu pai começou, quando eu já estava um pouquinho mais adiantada, eu comecei a tocar piano com ele, né? A fazer aulas de piano com ele. E bem mais tarde, isso aí muito mais tarde, eu já era formada, tinha graduação em piano, tudo. E aí, então, eu fiz um curso de extensão com ele, de órgão. E aí eu adorei, né? Eu já consegui alcançar bem na pedaleira, e então adorei o órgão, e aí, inclusive, ele faleceu não muito tempo depois disso, e eu fiquei assim, ah, mas eu vou entrar nessa aí. E aí eu voltei pro Instituto de Artes, então, para fazer o curso de órgão daí, né, já tinha feito piano. E tinha feito outro curso, aquele de virtuosidade, né, que era um pós, né, depois do curso que a gente tinha feito de graduação, na época, né. Então foram três cursos no Instituto de Artes, de artes, né? Na URGS.
Agora, como é que era isso de ter aula com o teu pai, assim?
Ai, nunca teve problema nenhum. O maior respeito pro meu pai. Ninguém tirava... Ele era super, assim, carinhoso e dócil. Não era um cara brabo. Não era nada disso, mal-humorado. Pelo contrário, né? Mas, assim, na hora de ensinar, mas ninguém levantava qualquer brincadeira, né? Nem comigo também. Ele levava, assim, meio cortado, a coisa era séria. A gente sentia que ele dava tanto valor àquela coisa ali. Música é uma coisa impressionante, né? Impressionantemente valiosa. Então, tu também acabava sentindo isso e te incorporando. Mas jamais fazia... Ou queria, ah, não estudei. Não, eu tinha que... A coisa é pra valer, né? Não era pai e filho, assim, ah, hoje não precisa fazer aula. Não, não, não tinha nada disso.
É, porque às vezes em família não funciona,
exatamente,
né?
É.
Porque já é muito...
Talvez até porque eu já era maior também, já era um pouco mais madura quando comecei a estudar com ele, então... Mas funcionou, foi ótimo sempre, né? Não teve problema, não.
Nós acabamos de ouvir a peça Lamento, de Léo Schneider, na interpretação da filha do compositor, que está no disco A Arte da Organista Anne Schneider. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Anne Schneider. Anne, tu falaste que tu acompanhavas o teu pai quando ele tocava na igreja, né? Eu queria saber que lembranças tu tem do cenário musical daquela época.
Ele sempre teve muito envolvido com movimentos corais, né? E ele gostava muito, assim, tipo Vila Lobos, né? Que tá, se fala tanto em Vila Lobos agora, né? Ele gostava de massas grandes, corais. Então, ele juntava, na época, o coral do IPA e do americano, porque o IPA era só masculino e o americano só feminino. Então, ele juntava, dava, assim, umas 300, 400 vozes. E eram adolescentes, né? Então, todo mundo, até hoje, fica assim, puxa, mas como é que ele conseguia segurar aquela turma no maior silêncio, porque não se ouvia, assim, uma mosca zoando lá dentro, né? E eu me lembro disso. Isso eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu me lembro bem, assim, ele entrava e ficava todo mundo quieto. Ninguém mais se manifestava, né? A não ser para cantar depois. Mas ele tinha uma coisa muito forte, um carisma, assim. Eu acho que o pessoal ficava quieto mesmo e cantava. Não era na brincadeira, né? E depois me lembro de outros surfões que a gente frequentou mais adiante com outras pessoas que... Ah, era um frege, né? Aula de música e canto e tal. Era uma bagunça, né? Mas não com ele, de jeito nenhum, né? E isso, nós estamos preparando um blog... Um ex-aluno dele, o Bernhard Sidhoff, que é do projeto Prelúdio da URGS também, é ex-aluno de órgão dele, e eu, nós estamos preparando um blog agora para o pai, ano que vem, que é o centenário de nascimento dele, ano que vem, 1910, né? Ele nasceu. E nesse blog é impressionante, já tenho acho que uns 30 depoimentos, assim, maioria ex-alunos, e quase todo mundo diz a mesma coisa, assim, que gostou da música por causa dele, que ele estimulou muito, incentivou, mas todo mundo falando ao mesmo tempo, assim, do respeito, do carisma, que parecia que ele tinha uma luz especial, assim, que as pessoas ficavam vidradas na música e tinham uma maior alegria de cantar e tal, né? E depois também, além do Hipo do Americano, que ele juntava muita gente, ele também organizou vários corais, assim, 3, 4 corais de igreja juntos, né? E engraçado que essa ideia dele permanece até hoje, porque não faz muito tempo eu estive no Rio de Janeiro, em Niterói, tocando um dos oratórios dele. E lá também foi fizeram uma junção, acho que três corais imensos. Tinha muita gente cantando junto, a mesma música, né? Então eu fiquei pensando, pô, o pai, era o que ele gostava, né? Então... Bem, bem interessante, assim mesmo. Muito legal isso.
Agora, eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque tendo em vista esse berço musical todo que tu tinhas, assim, a tua opção por decidir que a música seria a tua profissão, assim, passou algum momento por uma racionalização? Foi uma coisa mesmo natural e intrínseca, assim,
a
tua existência?
Não, eu até teve uma época aí, pelos 18 anos, época de faculdade e tal, que eu fiz outra faculdade fora da música, eu fiz filosofia aqui na URGS. E eu achava muito bonito filosofia e tal, mas depois, daqui a pouco, eu me dei conta, assim, muito bonito, mas eu não vou fazer nada com isso. E não é a coisa, assim, que mais me envolva, me emociona, não. Não é como a música. Eu tenho que voltar para a música. Eu acho que é um negócio... E aí, então, depois é que eu voltei para fazer órgão, né?
Tu fizeste, então, piano, daí fizeste filosofia e depois fizeste órgão.
É.
Entrou a filosofia aí no meio.
É, no meio, é.
Teve uma tentativa de...
Acho que até tentei sair da música, mas não era por ali, não.
Não deu certo.
Não, acho que não... Achei, claro, não foi perdido, né? Acho que nada é perdido. Conhecimento, sempre é conhecimento, né? Mas ainda peguei uma época áurea da filosofia aqui com o era Frei na época, o Schewitz, Dom Antônio Schewitz, né? Que dava aulas maravilhosas de história da arte. Inclusive, mostrava os pintores. Ah, aquilo era alucinante e tão bom, né? Gerd Bornheim, Schaus, Sirne Lima. Eu peguei uma geração de ouro aqui da filosofia, então eu tive muita sorte, né? Na época de estudo. Mas depois eu achei, assim, aquilo... Pô, não vou fazer nada com isso. Não é o que mais... É evidente que é um ganho pra gente. Mas não era aquilo. Eu tava atraída mesmo, na real, era pra música. Só que eu acho que ainda não tinha achado que o órgão aqui era o... o X da questão, né? Que
quando chegou no órgão...
Aí eu senti, aí tornou... eu tremi nas bases, é isso aqui mesmo que eu quero.
Não teve mais fuga
não,
possível.
Não teve mais volta, né? Não, e é uma coisa emocionante, às vezes eu toco em órgãos, assim, eu viajo já há mais de 20 anos, né, turnês, todos os anos para a Europa, México, Estados Unidos, aqui na América do Sul, enfim. E, principalmente na Europa, tem uns organaços, assim, uns instrumentos loucamente fora de série, até porque cinco manuais ou mais, então, assim, umas coisas de doido, né? Em matéria de instrumento, bah, acho que deixa os nossos aqui do Brasil, a maioria, assim, lá embaixo, né? E qualquer igreja, praticamente, na Europa, tem um instrumento desse tipo. E várias igrejas que eu toquei, principalmente nessas catedrais góticas. Essas catedrais góticas é o supra-sumo, assim, né? De beleza, de tudo. Né? Os órgãos são fantásticos. Até porque as igrejas são fantasticamente enormes e altas, né? Aquelas ogivas, assim, metros e metros, 60 metros de altura, ou sei lá. Então, aquilo é uma coisa fantástica. Tu toca num órgão daqueles, assim, a gente chega a estremecer junto com a igreja, né? A gente também se emociona, às vezes. Às vezes tem horas que eu tô fazendo força sempre para não chorar, porque é um negócio meio doido, vai ficar feio sair na frente do pessoal ali, né? Mas dá vontade, às vezes é uma coisa incrível, né? Uma sensação, assim, poder naquela hora, né? Um troço muito doido, né? Mas eu acho que era ali mesmo, né? Então agora eu tenho a comprovação que era mesmo, depois que comecei a tocar nesses órgãos aí, nossa, nem penso mais no piano.
Esqueceu o piano.
É.
Nós acabamos de ouvir a tocata para órgão, Opus 208, de Amaral Vieira. O registro está no disco A Arte da Organista Anne Schneider. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Anne Schneider. Agora, Anne, tu estava falando um pouco e tu és a organista titular da igreja Martin Luther, né? E ao mesmo tempo tu tens experiência, como tu falaste, de órgãos que não estão necessariamente dentro da igreja, assim. Como é que é essa diferença para ti de tocar dentro de um culto, tocar num recital, assim? Há uma diferença? Como é que,
Ah, sim, claro. Ali tu tá fazendo uma coisa, bom, digamos assim, para Deus, né? Ou pelo menos eu sinto assim, aqui não é a Anne, a organista e tal. E eu fico até meio constrangida porque ali na minha igreja agora pegou uma moda, por um lado muito boa, por outra eu não gostei. Antes do culto, na hora de começar e na hora de terminar, o organista faz uma música inteira, grande. Antes não era assim, até uns meses atrás a gente tocava uma coisa bem curtinha na entrada e uma bem curtinha na saída, e a da saída ninguém nem ouvia direito porque o sino batia ao mesmo tempo e a turma já estava todo mundo levantando e indo embora. Mas agora os pastores acharam melhor fazer assim, então uma música na entrada, o pessoal senta lá, já, se posiciona mais, reflete e tal, né, vai acalmando. E na saída, então, como se fosse uma oração final, também tem uma música, sem barulho de mais nada, de sinos, nem nada, eles ficam lá também presentes, os pastores, e aí, então, depois que a música acaba, é que o sino bate e tal. Só o que que tá acontecendo? O pessoal tá batendo palma, entende? Como se fosse assim, pra mim, bom, é pro organista, né? É. Tô batendo palma como se fosse um concerto, um espetáculo, e eu não gosto naquela hora, e isso eu não gosto muito. Eu acho que é diferente, o culto não é uma apresentação, assim, para exibição do artista, disputa de beleza, ou seja lá o que for, não é isso, né? Eu não me sinto muito bem com as palmas, eu já falei até para os pastores, eu acho que não é o caso, não é hora de palmas, não é isso.
A posição isso, que a gente ocupa ali é diferente da...
Exato. Eu acho que para isso tem os concertos, sim. E nós temos muitos concertos na Martin Luther, felizmente é o único lugar de Porto Alegre que está saindo concerto de órgão, né? Tem mais ou menos um por mês, mais ou menos por aí. E, então, quem quer o concerto, lógico, vai concerto. Tá lá, toda hora tem concerto, né? Ali pode bater palma, pode se organizar, pode gritar, pode fazer o que quiser pro artista, tudo bem, é a hora, né? Mas eu acho assim, no culto não é isso aí. Eu acho, eu sinto assim. Pode ser que eu esteja errado, mas acho que não. Eu não me sinto nem à vontade, assim, não me sinto bem.
Eu acho interessante, assim, pela experiência em relação a outros instrumentistas também, né? De ter esse... Tu vê, falando dessa outra posição que se ocupa naquele ambiente, assim, né?
Ah, porque certamente o órgão é o instrumento que mais se adapta, digamos, à liturgia, né? É o casamento perfeito. Igreja e órgão, acho que é o casamento perfeito, né? Nesta hora, então, de missas, de cultos, eu acho que tem tudo a ver. O órgão tá lá, a pessoa canta, vai acompanhando, né? Não precisa um estar lá no microfone gritando, ou o próprio padre ou pastores. Não há muita necessidade disso, porque o órgão vai puxando a turma. E é bonito, fica uma coisa mística, fica, né? Acho que tem tudo a ver.
Sim, tem uma sonoridade.
É, com certeza. É um instrumento místico também, né? Tem o seu misticismo. Então, acho que junta tudo, é um casamento perfeito, né?
Omnipotente Deus, omnipotente Deus, omnipotente Deus.
Nós acabamos de ouvir a invocação do Oratório São João Batista de Léo Schneider, com a organista Anne Schneider e o coral da URGS, sob regência de Nelson Menezes. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Anne Schneider. Agora, Anne, eu queria que tu falasse também de uma pesquisa que tu desenvolveste alguns anos atrás sobre os órgãos no Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, enfim, que motivações, né? O que que te levou a fazer essa pesquisa, que resultados tu chegaste, enfim.
Pois é, eu gosto dos desafios, assim, sabe, de vez em quando. E como não tinha nada escrito, e até hoje quase não tem nada em português sobre órgão aqui, procura, assim, né, nos dedos de uma mão e não sei se tu vai achar todos, né, em matéria de pesquisa de órgãos. E eu sei que tem um trabalho similar em São Paulo, que foi feito por uma colega de lá, dos órgãos de São Paulo. E depois ela fez um maior, um ampliou, não sei, para todo o Brasil, mas aí o trabalho foi bem incompleto, porque como ela não podia viajar para todo o Brasil, o Brasil é um continente, né? Não foi por culpa dela, certamente, mas aí ficou muito incompleto. Então eu pensei, não, nem vou pensar em nível de Brasil, eu estou falando em Rio Grande do Sul. Então a pesquisa foi feita aqui no nosso estado, que ninguém sabia isso, nem quantos órgãos tinham, aonde eles estavam. E até porque muitos deles estavam, na época, isso foi em 94, e na época muitos estavam assim desativados, ou não estavam sendo tocados, usados. Aí eu pensei, puxa, mas por que que alguns não estão sendo usados? De repente estão estragados, ou nem tanto, e o pessoal, né, não está usando mais porque o ar está estragado. Aí eu resolvi ir a campo e ver. Então, cheguei ao total de 65 órgãos no estado. 65 em todo o Rio Grande do Sul. Sendo que 23, se não me falha a memória, em Porto Alegre. 23 deles em Porto Alegre, né? E até hoje ninguém quase sabe que tem 23 órgãos em Porto Alegre, né?
Onde que eles estão?
Pois é pra ver, né? Então, foi muito interessante também, assim, porque desse trabalho, muita coisa produziu em retorno pro próprio órgão. Então, assim... Chegamos num lugar, eu tinha alunos que também me ajudaram, colegas também, alguns lugares, né? Nem sempre fui eu sozinha. E a gente chegava lá, por exemplo, aí a freira dizia assim, o órgão não está sendo tocado porque ele está todo estragado, a gente não sabe nem quem arruma, quer dizer, nem isso não sabiam, né? Então a gente dava o nome de organeiros, então podiam arrumar ali. E às vezes coisas... bem básicas, bem bobas, assim. Por que o ar não estava funcionando? Ele estava atrás de um enorme, de um janelão e deixava aberta a janela permanentemente. Então, claro, no nosso clima aqui não é brincadeira, né? A gente sabe. Então, entrava frio, entrava chuva, todos entrava umidade, internet. Entrava um calorão de 36, outro dia estava 10. Assim, não tem órgão de tubos, não tem nada que resista, nem a gente não resiste muito esse clima, né? Então, às vezes, uma coisa mínima. Aí, olha, só fechar a janela. Afasta ali um pouquinho e tal, é só fechar aquela janela, não abre nunca aquela janela, que vai dar certo, né? Aí arrumaram e tal. Outros também, pouca coisa, assim, até não eram tocados, não estavam sendo muito usados. Aí várias notas já estavam mudas, falta de uso, né? E o pessoal tem a ideia muito errônea que não é para ser tocado. Então,
para não estragar.
Puxa, alguns lugares a gente entrava lá, os pais não queriam nem deixar entrar quando eu fiz o trabalho, né? Não queriam deixar entrar, não, porque imagina, não sei quem, ninguém pode tocar. Mas é o contrário, tem que tocar todo dia. É que nem um carro que tu deixa lá no fundo da garagem, abandona ele por um mês e vê o que vai acontecer. Né?
É, não, e um instrumento musical, né?
Isso é o que mais precisa. Ele tem que passar o ar lá dentro das coisas, né? Então, eles não queriam. Muitas vezes era a ideia errada de não deixar usar o órgão. E quando tem que deixar usar, deixa tocar. Tem que tocar, né? Então, e vários órgãos foram depois feitos manutenção e hoje estão funcionando, daqueles do trabalho que a gente falou, deu sugestões ali para os padres, para os pastores, enfim, né? Então, acho que foi muito bom, porque houve uma melhora de até da condição deles, né?
Mas aqui no Rio Grande do Sul, todos pertencem à igreja? Ou tem algum que fique fora? Né?
A maioria, sim. Bom, tinha um organeto, né, do irmão Renato, tinha um outro aliás, nem, foi feito pelo Monranato, mas era da, do conjunto da, de câmara da Marlene Guaidanich. Eles têm um organeto. Tem uma outra pessoa que tem um... sabe aqueles realejo? A gente chama de realejo, né? É aquele órgão que... É uma caixa, assim, e tu vai passando uma manivela, exatamente, né? É um tipo de órgão aquilo, né? Não dá pra tocar nele, mas já tem as músicas prontas, né? Mas esse também foi comprado em Paris, está aqui em... Em Charlau, uma casa particular. Eu acho que... Ah, é um outro aqui também que tinha numa casa de uma pessoa também no interior, perto de Santa Maria. Olha, muito poucos, assim, em casas ou lugares. Acho 3, 4. O resto tudo dentro de igrejas, né?
Uhum.
Seminários.
Eu achei interessante, porque em geral se pensa que é um instrumento que... Existem poucos instrumentistas em função até da... Da dificuldade de se ter acesso, né, a um órgão. Então, descobrir que existem tantos também...
É verdade,
Talvez seja um...
E depois que o trabalho tinha acabado, parece 65 total, descobri que tinha mais um, que ninguém sabia. Em Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro, uma cidade aí. Eu nem sabia que tinha um lá. Ele está desativado, parece que está desarmado, mas existe, né? A gente não sabia. Mas foi muito interessante, assim, também o trabalho. Foi ótimo, né? Alguns foram reconstituídos, foram completamente arrumados de novo. Aqui em Galópolis, estava parado há não sei quantos anos, foi feita uma reforma nele, e depois até fiz a reinauguração do órgão. Foi muito bom. Pô, a gente vê que funcionou em grande parte, vários deles, né, estavam parados, e de repente a coisa funcionou de novo. Foi muito bom também, né?
Nós acabamos de ouvir Entrada, Opus 69, do compositor Murilo Furtado, na interpretação da organista Anne Schneider. O registro está no disco A Música de Porto Alegre, Música Erudita, volume 1, produzido pela Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, com produção de Flávio Oliveira. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Anne Schneider. Agora, Anne, desde 99 tu mantém o programa Tocata, né, semanal, aqui na rádio da Universidade, gravado aqui nesse mesmo estúdio.
Yeah.
Queria saber como é que é para ti, que é musicista, e encarar essa nova linguagem, assim, né, radiofônica, e o que que motiva, enfim, como é que é essa experiência para ti?
Ah, é muito bom, eu acho muito bom, assim. Bom, tu já deve ter visto que eu gosto muito de falar, né? Não pago muito imposto para conversar, não. E eu, desde pequena, gostava muito de rádio amador. Eu falava, às vezes, rádio amador com um tio lá que tinha. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa, assim, de contato com microfone público.
A rádio fazia parte da tua paisagem sonora?
É, eu até uma vez pensei, em vez de fazer filosofia, em fazer jornalismo. Porque eu gosto muito de escrever também, enfim, né, a comunicação. E, só que quando eu fui olhar a matéria que entrava no vestibular, eu me apavorei, porque muitas coisas eu não tinha feito no colégio, daquela parte de história. Então, ih, eu não vou entrar nesse vestibular, eu não vou passar. Qual é o que eu vou passar e que eu gosto? Aí eu fui, assim, meio no Noves fora, né? Porque foi o último ano que eu peguei, que ainda era, cada um curso tinha uma matéria diferente, né, do outro, assim. Mas já foi feito, nessa vez que eu fiz esse vestibular, já foi feito... esse uniforme vestibular único, né, uniformizado, assim, foi feito, era a primeira vez que estávamos, eu respondendo, imagina, sobre matemática, física e química, eu fiz clássico, né, mas me saí, consegui passar, né, mas então, assim, uma coisa meio, né, sei lá por que a gente às vezes resolve, né, mas eu mudei, assim, mudei a coisa, mas sempre gostei muito disso aí, né, e quando foi o Flávio Oliveira, que me convidou, ele no tempo do Ilgo, né, Vink, que era o diretor na época, me convidaram. E sabe, tu faz um programa sobre órgão, que isso não tem, é uma lacuna mesmo. No Brasil, só tinha um em São Paulo. Sabe, vamos lá, eu gosto de desafio, vamos lá. E aí foi bom, porque, poxa, já tem 10 anos, né? E a gente recebe, assim, às vezes, e-mails, mensagens. Eu sei que tem gente que ouve pela internet. Eu já recebi coisas, assim, Paraná, Mato Grosso, tem um ouvinte que ouve seguidamente pela internet aqui em Florianópolis, em São Paulo, enfim, a gente sabe de vários lugares, assim, às vezes que o pessoal ouve pela internet, é muito bom, né?
Disseminando ótimo. Também.
É verdade.
A arte é verdade.
Dá trabalho. A gente sabe, né, Ana Laura?
É um empenho.
Sempre dá, né? Claro, mas eu acho que compensa. Eu acho que é muito bom, tem a volta, né?
Tu sente esse retorno?
Ah, eu acho que sim. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu acho que não sei se tanta gente que ouve esse programa. Muita gente ouve. Porque às vezes eu tô num lugar, lá no supermercado, chega um e diz assim, ah, tu não é fulano e tal, é. Pois é, eu ouço teu programa esses dias, ouvi não sei o quê. Pô, ele ouviu mesmo, porque ele tá falando um assunto que ele não ia inventar na hora, aquilo ali, né? Então é muito bom isso aí, eu acho que é legal.
Valeu a segunda-feira empenhada na produção
verdade,
do programa.
É verdade, é. Ah, não, com certeza, né?
Nós acabamos de ouvir o meditativo da peça Reflexões, de Bruno Kiefer. O registro está no disco A Arte da Organista, Anne Schneider. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a organista Anne Schneider. Anne, o teu CD solo, né, que se chama A Arte da Organista, Anne Schneider, é todo dedicado a um repertório brasileiro para órgão. Queria saber se tu tem essa preferência quando tu pensa o teu repertório, principalmente quando tu fazes recitais fora do país.
Foi o segundo CD no Brasil de música brasileira para órgão, né? Não tem muita coisa de órgão, mas música brasileira, então, praticamente não tinha nada, né? E, então, eu como sempre, isso eu faço absoluta questão, porque quando eu vou lá fora, é óbvio, eu também tenho que mostrar, assim, bom, brasileiro pode tocar bar, por que que não pode saber tocar bar, né? Mas eu não vou botar um programa inteiro com bar e os europeus e tal, eu acho que isso eles têm todo dia lá. Eles querem ver, inclusive, a curiosidade deles também, de saber o que que a gente tem no Brasil, né? Além da aquarela do Brasil, do futebol e do Pelé, do carnaval. Então, eu acho que isso também é uma curiosidade deles. Aí eu faço essa absoluta questão ferrada, essa questão assim, encerrada, que bote metade do programa, ou quase isso, de músicas brasileiras quando eu toco lá fora, né? E isso e tem sido muito bom, porque eles têm uma receptividade muito boa para a nossa música. Evidente que eu vou assim com as músicas que eu sei que são muito bonitas e que já vão agradar, porque a gente já sabe, né? Mais ou menos o gosto deles, como é que é. Mas acho que é muito bom. Excelente o retorno. É uma coisa incrível, sabe? Que eles se interessam, pedem partituras. Eu já cansei de mandar partituras de gente aqui do Brasil. Deixo lá, às vezes, ou mando depois, né? Então, uma coisa muito boa. E a faixa que faz mais sucesso lá fora, e até no Brasil, mas principalmente lá fora, é esse popurri aqui de músicas brasileiras. Esse aqui, olha... Ele começou numa brincadeira, assim, porque tinha me convidado para tocar em Leipzig na semana... Semana Cultural de Leipzig. E eu sabia que esse órgão que eu ia tocar era numa igreja onde o órgão estava na frente. O que acontece aqui em Porto Alegre, da Martin Luther, que quase sempre as pessoas não enxergam. O órgão está lá em cima no coro e fica sumido. O organista e o órgão não se enxergam, né? E pro povo é ruim isso, porque eles, quem não gosta de um concerto, e além de ouvir, tu enxergar o que é a orquestra, o cantor, enfim, o que está saindo, né? Não é só o ouvido que funciona. Aí eu sabia que esse órgão era na frente, no altar. Mas olha, vou representar o Brasil numa semana cultural da Alemanha. Eu vou ter que fazer uma coisa diferente, porque não é possível. Os caras sabem que o brasileiro é muito criativo, né? Inventa umas coisas, umas modas que os outros ainda nunca fizeram. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou botar uma música, assim, mas não uma música só. Eu vou botar umas quantas conhecidas. Talvez eles não vão conhecer, mas eu vou botar. Eu acho que eles vão gostar. E vou acabar com o hino nacional brasileiro, que eu não sei se eles conhecem muito, mas vamos arriscar. Primeira vez sempre tu arrisca, né? Então eu fiz, eu botei aí, tem desde a Sinfonia do Guarani, algum, não total, é tudo pedaços Três. Assim. Então tem o Guarani, começa com o Guarani de Carlos Gomes, depois tem várias de Vila Lobos, assim, trechos, né, de músicas que ele pegou do próprio folclore brasileiro. Botei... Bahia tem, alguma coisa do Rio Grande do Sul, sei lá, já nem me lembro mais desse popurrí. Eu já fiz vários em cima, já mudei ele, já fiz um outro só gauchesco.
Vai variando.
A gente vai variando conforme o ambiente e a data, né? Mas, enfim. No finalzinho dele tem Aquarela do Brasil. Imagina um samba tocado em órgãos. Tá, né? Não sei se isso vai dar certo. Tô louqueando demais, mas vamos ver, né? E depois do Aquarela do Brasil, eu boto hino nacional. Era esse o negócio. Aí eu ainda pensei assim, bom, como eu vou tocar o hino brasileiro, que eles devem ter ouvido já em partidas de futebol, com Ayrton Senna, alguma coisa ligada ao esporte, né? Eu vou fazer uma coisa mais diferente ainda. E fiz. Fui lá toda de blazer preto, bem formal, como normalmente os organistas, né? Aí quando chegou, um frio danado, chegou na última música, eu disse, agora eles vão ver o que, que o Brasil tem, né? Aí eu tirei o casaco e eu tava com uma camisa, que a metade era a seleção canarinho, amarelo, né, da seleção do Brasil, e a outra é meu time, que eu sou gremista, né? Então eu botei, não sei se vocês vão saber o que é, mas vocês vão ver que é um negócio meio diferente. Aí toquei, tá, foi um sucesso o negócio, foi assim, saiu tudo que era jornal e coisa assim, foi um sucesso mesmo, né? E aí pediram pista aquele negócio, né? Aí depois me falaram, olha, eles querem que, tinha coquetel, depois acabamos o coquetel, eles querem que tu toque de novo aquele negócio lá, que acharam massa. Tá bom, fui ali, toquei de novo. Só que daí eu quase matei eles a pau também, porque eu toquei antes do nosso popurri esse brasileiro, eu fiz o hino da Alemanha. Eu não sei se eles não estavam muito acostumados a ouvir no órgão, não esperaram, talvez, também. Eu sei que tinha gente cantando, mas tinha gente que estava chorando quando eu acabei. Foi uma loucura, foi outra zoeira, né? Então, eu vi que aquele negócio foi tão sucesso. Todo mundo conhecia o hino brasileiro, só eu que não sabia que eles conheciam tão bem, né? Todo mundo conhecia e acharam o máximo. O Aquarela do Brasil, então, foi um sucesso, né? Aí, agora, a coisa ficou tão famosa que tu veja, acho que só já tem uns 12, 15 anos que eu toquei essa primeira vez disso. Uns 12 anos atrás, talvez. E tudo que é lugar que eu vou, os caras já sabem. E já me dizem, assim, quando convido um ano antes, pode tocar aquela música, não sei o quê, brasileira. Vamos lá.
Não tem mais como tirar
não tem como escapar essa aí. Não, eles querem, eles chegam a pedir isso aí. Ela ficou famosa, né, dos colegas, assim, tal. A música ficou famosa.
E quanto ao repertório contemporâneo, existe uma produção para órgão?
Eu toco muito um autor húngaro que se chama Zsolt Gárdonyi. E é uma família, era o pai que já faleceu e o filho que é vivo, né, ainda. E ele agora se naturalizou e está morando na Alemanha, se naturalizou alemão. E esse Gárdonyi foi muito incrível. Eu tinha uma música só dele, que um organista belga tinha tocado aqui e me deu a partitura, que se chama Mozart Changes. Então, é interessantíssima essa música, porque ela começa bem rococó, levezinha, Mozart, sabe? E daqui a pouco, no mesmo tema, a coisa vira e muda para um jazz, né? Mas é a mesma música, só que ela virou completamente, né? Foi do 8 para 80. Essa música eu tinha e toquei num concerto na Alemanha, que era a fronteira, uma cidadezinha, a fronteira com a Polônia. Uma menina da plateia que assistiu, que era húngara, e estava assistindo na plateia, e ela falou comigo na saída e disse, ai, achei uma, claro, né, uma música de um húngaro, que é linda a música mesmo, é muito bonita, interessantíssima. E ela disse, tu não tocas mais música dele? Eu disse, eu só tenho essa. Né, até eu estou interessada. Ela disse, ai, eu vou te mandar um catálogo. Aí dei o cartãozinho, olha, fiquei esperando lá uns 3 meses, eu acho que isso aí foi julho, agosto, 4 meses talvez, nada, passou o ano, não vinha nada delas, bom, esqueceu, perdeu meu cartão, não vou receber o catálogo húngaro, né? Aí chega perto do Natal, eu abro meus e-mails assim um dia e olho, Zsolt Gárdonyi, não, pera um pouquinho, não tô acreditando, O autor me escrevendo, o que é isso, é brincadeira, é vírus, o que é isso, né? Aí fui ler com cuidado, assim, era ele mesmo, né? Então, disse que conheceu uma moça, falou com ele, né? Contou, né? Aí, o lado do caso lá, que tinha... Deu o programa pra ele, que eu tinha tocado uma música, e que ele ia me mandar... Tava me mandando já tinha mandado, só que não tinha chegado ainda, por correio, mais algumas partituras e um CD de presente pra mim. Pô, eu caí dura, né? O cara me mandou, assim, nem não tinha pedido, né? Não tinha o acesso a ele. E ele já me mandou um CD, mandou várias partituras e tal. E tem uma outra que eu toco seguido também. Uma música muito difícil de tocar, mas é linda. E num órgão grande ela faz um auê, né? Faz um sucesso. E essa aí ele me mandou também. Eu tenho tocado várias vezes. Bem atual, né? O homem tá aí vivo. Fantástico, é um compositor assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. E também tem outras coisas, mas essa aí é uma assim que é fora de série. E até há 2 anos atrás toquei no México e no festival lá em Morelia. Então saiu no jornal, a organista Anne mostrou que existe vida, assim, existe vida futura no órgão, porque coisas muito diferentes. Que claro, eu toquei essas músicas do Gárdonyi, as duas, né? São interessantíssimas, as músicas todo mundo gosta. E toquei esse popurrí brasileiro. Aí, pô, né? Era tudo que eles queriam, ouvir uma coisa nova e que é interessante, porque são bonitas, né? É diferente, então acho que a gente vai pegando outros caminhos também. Tente que nunca ninguém vai deixar de tocar Bach, porque aquilo ali é o suprassumo dos organismos, a gente fica babando sempre, né, no bar, mas...
Mas há alguma preocupação tua?
Não, eu acho que sim, acho que a gente tem que estar aberto, né, tem que estar sempre aberto, cabeças, mentes, corações, tudo aberto, né, para novas experiências, né. Mas, enfim.
Tá certo, então, Anne. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer,
Ana Laura, enorme. Eu que te agradeço o convite. Sucesso aí no teu programa também.
Igualmente. Eu também. Obrigada. Mais 10 anos de tocata.
Obrigada.
E até a próxima, então.
Até.
Este foi o programa Música em Pessoa. Uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.